E se tudo no Brasil relacionado à economia fosse o agronegócio? O agronegócio brasileiro é moderno, eficiente, expansivo, pode ser produzido em larga escala com sustentabilidade, tem muito produtor agrícola consciente que não precisa aumentar a extensão da terra para poder produzir mais, sabe desenvolver tecnologia. Nós temos uma série de empresas, desde cooperativas aqui na nossa região, que investem nisso. O agronegócio vai bem, obrigado. Quem dera os outros setores também fossem. Mas isso é tema para um outro papo com o João Ricardo Tonin, que está aqui comigo numa live, que você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Meu papo com o Tonin é agronegócio. A coisa está andando bem, acima de 12% de crescimento ano passado. Tonin, quem dera tudo fosse o campo e o campo pudesse gerar tudo, né?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, aqui em Curitiba está fazendo bastante frio, viu? Eu acho que o que a gente tem dentro do agronegócio brasileiro é o evento extremamente inverso, né? O mercado está muito aquecido e o agronegócio tem salvado, basicamente, a economia brasileira nos últimos tempos. O interessante dessa discussão, Gilson, é que nos últimos anos, né, a partir de 2014, o Brasil sofreu severas quedas no PIB, né, 2015, 2016, 2017, uma breve recuperação. Agora a gente viu um cenário muito parecido. E nesses últimos anos, né, devido também ao dólar estar alto, nós tivemos um retorno significativo do agronegócio. Mas não é só isso. Nós tivemos aumento da produtividade, aumento da produção, né? Então, nos últimos 30 anos, eu digo que boa parte do crescimento da produção vem mais da aplicação de tecnologia do que a expansão da área, né? Então, isso traz um fator muito positivo para nós.
Agora, quando a gente fala de agronegócio no Brasil, eu queria aproveitar e tocar nesse assunto contigo um pouco. Já que estamos aqui numa live, vou te explorar um pouquinho mais, meu amigo. Agronegócio no Brasil envolve tecnologia. A gente sabe que o campo brasileiro teve uma mudança nos últimos 30 anos muito significativa. Pensando até mais, 40 anos. Não é só a questão da mecanização do solo, não. Até mesmo culturas tradicionais como cana-de-açúcar, algodão e café, que envolvia muito trabalhador sazonal, estão mecanizadas. Fora isso, tecnologia, TI. Hoje você mapeia solos. Quer dizer, o agronegócio brasileiro é um padrão internacional? É aquilo que a gente escuta sempre? Quem dera a tecnologia no agronegócio que a gente tem no Brasil tivesse também em outros setores?
Sim, nós somos pioneiros em uma série de iniciativas que, inclusive, acabaram sendo exportadas para o mundo, né? Nós tivemos um grande desenvolvimento da agricultura com a introdução do plantio direto. Essa foi uma inovação bem importante, né? Nós conseguimos manter boa parte da água, que muitas vezes é escoada via as estruturas tradicionais, e hoje em dia a gente consegue manter isso em propriedade e reduzir até problemas hídricos. Também há várias inovações, né, de culturas que elas têm um interrelacionamento, plantio de eucalipto com plantio de outras cultivares, a própria pecuária com essa integração, isso foi um fator positivo. Aplicação de tecnologia, né, isso também resulta agora, neste momento, né, quando a gente pensa em agronegócio, para a gente estar um pouquinho distante, né, não fazer uma visita no campo, não conhecer o que está sendo colocado em iniciativas, nós temos aplicação de drones para mapeamento, tem uma grande startup em Maringá que faz isso. Temos, inclusive, algumas ações que as próprias cooperativas fazem, né? Competição de quem reduz a perda na colheita, isso também acontece. Então, essas inovações, das mais variadas formas possíveis, tornam o agronegócio hoje muito competitivo, né? Muita gente acaba discutindo, né? O Brasil é só agricultura, né? Nós não conseguimos gerar valor, né? E é uma atividade que não tem muita tecnologia. Pelo contrário, nós, né, só conseguimos hoje manter uma balança comercial favorável, né, trazer mais de 1 bilhão, que foi colocado por você, Gilson, né, de valor da produção agropecuária, hoje aqui devido a essa série de fatores. Inclusive, há uma série de inovações que agora sim estão fazendo mais sentido, justamente porque o preço dos alimentos tem se elevado bastante, que é a integração de pequenas propriedades na agricultura familiar para produzir alimento para cidades. Então isso tem sido muito incentivado também. Então, acredito que, de forma geral, a agricultura tem se desenvolvido muito e nós, brasileiros, temos que ter muito orgulho disso.
E tem uma coisa legal que eu queria comentar com você sobre Maringá. Olha só, Maringá, a gente sabe, tem um território do município, território municipal, ele é pequeno. E é claro que a gente fala que Maringá tem como uma das grandes fontes do seu PIB o agronegócio. Só que você pensa assim, tá, se o agronegócio de Maringá é uma das forças do PIB da cidade, cadê as propriedades rurais que geram esse PIB? Mas a gente tem que lembrar que Maringá é sede de uma série de unidades agrícolas que estão instaladas em outras regiões. Inclusive sede de uma das cooperativas maiores do país. Quer dizer, o agronegócio virou um negócio tão... Desculpe, o agronegócio virou um setor tão desenvolvido, tão aprimorado, tão eficiente, que nós podemos gerenciar a terra sem estar na terra.
Exatamente. Ontem nós discutimos, Gilson, sobre a aviação comercial, quanto é importante muitas vezes a gente ter um crescimento nesse setor, justamente porque nós temos vários produtores que moram aqui, curtem a nossa cultura e também a qualidade de vida e têm sede em outras regiões. São vários, né? Posso enumerar vários. Tem até uma história interessante, né? O Miguel Fernando, colunista também da CBN, comenta muito, né? O modelo de colonização dessa região, ela foi muito diferente que em várias regiões do país. Então aqui a gente teve pequenas propriedades, a repartição de lotes pequenos, né? Então a cultura aqui muda um pouquinho em relação aos grandes latifúndios lá no Mato Grosso, Goiás e outras regiões. Então a gente pode aproveitar disso justamente porque a gente tem um terreno propício para o cooperativismo, acho que isso ajuda a explicar um pouquinho. Então acho que nem tudo aconteceu por acaso, ó. Eu acho que tudo isso foi muito bem planejado no passado e hoje nós temos uma infraestrutura significativa. Maringá já chegou a ser a sexta balança comercial do país, né? Todo produto passa por aqui, acaba sendo faturado e a gente pode aproveitar esse recurso, né? Justamente porque há pagamento de ICMS nisso, para trazer fundo de ICMS para a cidade. Então o orçamento municipal também tem que ficar feliz, tem que agradecer essa estrutura do agronegócio.
Para fechar, a gente tem que pensar, eu acho que o Maringá tem pensado nisso, poderia pensar melhor, acho que a gente pode tirar muito proveito disso ainda, que é desenvolver o que a gente chama de inteligência do capital. A gente pode não estar ligado diretamente à produção do bem ou do serviço, mas ter a capacidade de produzir tecnologia e gerenciar esses setores, e mesmo estando distante deles. Ou seja, Maringá teria e tem uma tendência, e deveria ter, até pela própria história, que você colocou bem do Miguel Fernando, que estuda isso, a ideia de incentivar a cultura da administração de negócios. Sabe? Aquilo que você falou. A gente pode estar envolvido, a gente pode estar comprometido, e efetivamente está distante do empreendimento, mas ao mesmo tempo fazer com que ele funcione e gerencie esse empreendimento.
Sim, eu acho que essa é uma tendência que já vem acontecendo há vários anos, né? E a gente acaba não tendo contato com essas inovações, Gilson. Uma, porque os produtores normalmente são simples e humildes e muitas vezes não divulgam muito isso, porque vivem boa parte também nas suas propriedades rurais, né? Eu acho que um avanço que a gente tem que ter nos próximos anos é a iniciativa de dinamizar e também otimizar a internet no campo, justamente porque a gente pode avançar ainda mais com uma série de iniciativas. Maringá tem um potencial gigantesco, a região também, né? Na medida que o produtor ele tiver acesso à internet, eu penso que talvez os filhos se mantenham nas propriedades rurais, que esse é um desafio gigantesco que nós temos hoje, né? O envelhecimento da população rural e também, né, a escassez de alimentos que nós estamos passando no momento, né? A gente pode verificar os preços nos supermercados e nos últimos tempos tem subido muito. Então essa é a importância, né? Tem uma série de iniciativas que são simples, mas vão gerar um resultado muito significativo no futuro.
Meu caro Toninho, um grande abraço, bom fim de semana para você, a gente se fala semana que vem.
Obrigado, Gilson, obrigado, ouvinte, forte abraço a todos e um excelente final de semana.
E você pode entrar em contato com o Toninho, com o João Ricardo Toninho. Você pode entrar em contato com ele por e-mail, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br, ou ter acesso ao conteúdo do Toninho pelo Instagram, JR Toninho.